With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Podcast da Pan.
Olá, seja bem-vindo ao podcast da Pan, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é terça-feira, 10 de novembro de 2020. Acompanhe os destaques comentados por Joel Pinheiro da Fonseca e José Maria Trindade.
A Anvisa suspende testes da Coronavac no Brasil após caso de reação adversa grave. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária não explicou o que aconteceu, apenas que foi notificada sobre o ocorrido em 29 de outubro.
Diretor do Instituto Butantan de Moscovas diz que caso de reação adversa se trata da morte de um voluntário, mas sem nenhuma relação com a vacina. Essa é a terceira vacina a ter os testes paralisados temporariamente no Brasil após problemas ligados às avaliações.
Que história estranha essa paralisação dos testes da vacina do Instituto Butantan, que o próprio Instituto ficou sabendo pela imprensa que a Anvisa tinha paralisado os testes, né? Então, no mínimo, a comunicação entre as duas instituições está muito ruim, no momento em que elas potencialmente podem representar interesses políticos distintos de governo do Estado e governo federal. Quem perde com isso é a população. Se uma vacina tiver tido um teste parado sem necessidade, a gente vai demorar algumas semanas a mais para ter uma vacina devidamente testada e aprovada. Vamos esperar por mais apurações dessa história.
Olha, e o governo de São Paulo se apressou em comprar 46 milhões de doses dessa vacina que ainda não está aprovada. A Anvisa tem técnicos especialistas treinados, e é independente a Anvisa, né, para definir o que deve ou não ser paralisada. Foi um evento grave, uma morte, que o laboratório Sinovac garante que não tem relação com a vacina. Trata-se de um momento muito especial esse da definição da vacina, então é preciso mesmo muito cuidado, né? Se não houver problemas, a pesquisa continua.
O Brasil chega ao sexto dia seguido sem dados oficiais da pandemia. Autoridades alegam problemas em sistema do Ministério da Saúde para não fazer as atualizações dos casos e das mortes ligadas ao coronavírus.
Por causa da pandemia, a Justiça Eleitoral muda locais de votação para evitar aglomerações. Para evitar problemas, as pessoas devem confirmar no site do TSE o local da zona eleitoral antes de sair de casa no próximo domingo.
Nos Estados Unidos, a equipe de Donald Trump entra com nova ação judicial para travar resultado da votação na Pensilvânia. Enquanto isso, Joe Biden voltou a pedir união do país e ressaltou esforços que serão feitos para combater a pandemia.
Os republicanos e a equipe do Donald Trump já estão entrando com carga pesada de acusações de fraudes em diversos estados ali. Até agora, tudo fake news. Um a um vai sendo analisado e vendo que não tem fundamento nenhum. Mas eles vão tentar até o fim e, se deixarem, roubam a eleição.
Hamilton Mourão garante que Jair Bolsonaro vai se pronunciar na hora certa sobre o resultado da eleição nos Estados Unidos. Diante do silêncio do presidente, o vice afirmou que o Brasil não terá prejuízos com essa decisão e que um novo relacionamento será estabelecido com os americanos.
A hora certa de se pronunciar oficialmente. Esta é a dúvida e a decisão do presidente Jair Bolsonaro. Não será o primeiro presidente que atrasa um pouco este comunicado ou este apoio. O ex-presidente Fernando Henrique fez o mesmo quando George Bush foi eleito presidente dos Estados Unidos. A imprensa não conta votos, a imprensa não é o Tribunal Superior Eleitoral. Apenas pega os resultados obtidos em cada região e soma. É apenas uma máquina de somar. A notícia é: Joe Biden é o presidente eleito dos Estados Unidos e a imprensa colheu os dados. Agora, se houver depois processos que impeçam a posse, aí será outra notícia. Aqui no Brasil, Jair Bolsonaro é alvo de 5 processos contra ele, tentativa de cassação da chapa Bolsonaro e Mourão. E nem por isso houve impedimento da posse.
Presidente do STF, Luiz Fux, anuncia a criação de Comitê de Proteção à Justiça Digital. A medida será adotada após ataque hacker ao STJ, que adiou para a semana que vem a retomada dos julgamentos nas turmas.
No sétimo dia após a explosão de transformadores, Amapá segue com problemas no fornecimento de energia. O governo federal avisou que a normalização do serviço em todo o estado pode durar até 10 dias.
Pois é, a gente acompanhando apenas Estados Unidos, enquanto um estado brasileiro se encontra sem luz, sem energia, o que compromete também o saneamento e a segurança e a saúde das pessoas. Isso aqui tem que ser resolvido o mais rápido possível. É incrível como no próprio Brasil a gente desconhece o Brasil.
Esse é um assunto importante e emblemático. Se fala muito em privatização como se fosse a saída para um mundo maravilha. Não é. Ônibus é privatizado e a qualidade de serviço prestada é péssima. No Amapá se vê a privatização, lá não é o governo, é uma empresa privada. Houve erro, sim. Quem recebeu 10% nessa privatização, se houve, agora tem que se justificar no Estado. A privatização, quando é mal feita, acontece isto aí. Uma privatização bem feita, legalmente, com exigências de contrato, funciona. E olha, a agência reguladora é que tem que dar conta desse recado aí. Por que não fiscalizou?
Armênia e Azerbaijão assinam acordo para encerrar conflitos na região de Nagorno-Karabakh. O cessar-fogo total começou a valer na noite desta segunda-feira, no horário local, que gerou protestos de manifestantes armênios.
Com o Brasileirão praticamente pela metade, Internacional e Flamengo demitem técnicos estrangeiros. O Colorado rompeu contrato com o argentino Eduardo Coudé e está perto de anunciar Abel Braga, enquanto o rubro-negro despediu Domenech Torren e negocia com Rogério Ceni, que deixou o Fortaleza.
Farmacêutica Pfizer negocia acordo emergencial para vender ao Brasil a vacina contra a Covid-19. No entanto, especialistas alertam para as dificuldades de logística, já que o imunizante, que tem 90% de eficácia, precisa ser armazenado a temperaturas baixíssimas, de até 70 graus negativos.
A boa notícia é que finalmente temos aí uma vacina testada, tudo indica que muito bem sucedida, muito eficaz e segura. E, portanto, podemos entrar na próxima fase. O desafio agora é... O Brasil estava um pouco atrasado nessa negociação aí. Vamos ver se a gente consegue as vacinas e consegue como distribuí-la à população. Não adianta existir a vacina, mas você não conseguir fazê-la chegar em doses grandes a quem realmente precisa.
É, isso é complicado. Me ensinaram ali na Casa Civil da Presidência como a logística é complicada em termos de material hospitalar nesses tempos do coronavírus. O avião tem que buscar o produto, a vacina, tem que passar por rotas que não possam sobrevoar certos países. Sabe por quê? Porque o material pode ser requisitado, para você ter uma ideia. Até locais de abastecer o avião tem que ser definidos com muito cuidado para evitar que o avião desça em certos países e não levante voo, porque a vacina pode ser requisitada, para você ter uma ideia da dificuldade da logística. Além, evidentemente, aí, destas condições de armazenamento.
Estados Unidos aprovam o uso de medicamento experimental contra a Covid-19. A FDA, a agência reguladora norte-americana, tomou essa decisão com base em estudos clínicos que mostraram que esse remédio reduziu a necessidade de internação de pacientes.
Faltando 6 dias para as eleições municipais, Jair Bolsonaro volta a fazer live pedindo votos. Em transmissão ao vivo, o presidente fez campanha para o filho Carlos Bolsonaro e para candidatos a prefeito em capital.
Curiosa a estratégia do Bolsonaro nessas eleições, porque primeiro dizia que não ia participar, depois entrou, agora tem feito vídeos aí com alguns candidatos, mas de fato a eleição não está federalizada.
Existem regras, né? Nem no vale tudo não é numa eleição que se pode valer tudo, existem regras. O pedir voto é uma condição extrema de um processo eleitoral. O que o presidente está fazendo é um horário eleitoral nacional através das mídias. Ele tem o direito, ele é um cidadão como qualquer outro. O que se questiona nesse caso é o uso de meios da Presidência da República, local, no Palácio da Alvorada, essa bonita biblioteca com os móveis ali em Pau Brasil, é o uso de um local público para fazer exatamente as gravações. Mas onde mais o presidente poderia fazer essas gravações, se não na sua casa? O Palácio é a residência oficial do presidente.
A Advocacia-Geral da União diz ao Supremo Tribunal Federal que portaria sobre o aborto não restringe direitos de vítimas de estupro. Partidos acionaram o Supremo Tribunal Federal contra a norma que prevê que a polícia deve ser avisada, mesmo contra a vontade da mulher.
De olho em 2022, Luciano Huck se aproxima do DEM e almoça com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O deputado federal seria contrário à aliança entre o apresentador e o ex-juiz Sérgio Moro na formação de uma possível chapa de centro para enfrentar Jair Bolsonaro nas urnas.
Um encontro aqui, uma reunião ali, conversas, uma tentativa de se fazer uma frente contra o presidente Jair Bolsonaro que não passe pelo PT. Até filiados ao partido estão dizendo que Lula já passou, deve deixar o partido seguir, se refazer, mas isso é impossível. Daí esta conversa na tentativa de fazer um amplo entendimento para enfrentar o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno. Uma coisa parecida com o que Biden fez nos Estados Unidos, mas está muito difícil aqui no Brasil. O sonho de Bolsonaro é disputar o segundo turno com o PT e o sonho do PT é disputar o segundo turno com Bolsonaro.
Congresso Nacional rejeita liberar verba para quitar compromissos do Brasil com órgãos internacionais. O Ministério da Economia tinha solicitado cerca de R$1,2 bilhão para acertar contas com entidades como a OMC, a Unesco e a ONU.
Brasil deve sair do top 10 das maiores economias globais. Levantamento de pesquisadores da FGV mostra que a Coreia do Sul, a Rússia e o Canadá devem ultrapassar o país que ficaria com o 12º maior PIB.
Pois é, os números são verdadeiros, mas por trás dessa mudança de posição do Brasil tem essa mudança do câmbio, né? O real se desvalorizou frente ao dólar, portanto, o nosso PIB em dólar acaba caindo com relação aos outros. Não quer dizer que a queda na nossa economia na pandemia foi maior do que a dos outros países. Então, essa mudança de ranking do Brasil não é muito significativa, não. Aliás, se a gente pegasse a medição do câmbio pelo que os economistas chamam de paridade do poder de compra, que não leva em conta essas oscilações aí diárias, semanais do câmbio, o Brasil teria até melhorado duas posições. Mas por quê? Porque a gente está crescendo horrores? Não. Porque algumas economias tombaram mais do que nós aí durante a pandemia. Então, nenhum desses dois aí eu diria que é muito representativo do nosso potencial e do futuro do nosso desenvolvimento.
Martin Vizcarra é destituído do cargo e deixa a sede do governo do Peru. Ainda hoje, o presidente do Congresso, Manuel Merino, vai assumir o comando do país até o fim do atual mandato, em julho de 2021.
Seleção brasileira inicia os treinamentos para mais duas partidas das eliminatórias da Copa de 2022. Com Neymar ainda em recuperação, o Brasil pega a Venezuela na sexta-feira em São Paulo e depois viaja para Montevideo, onde encara o Uruguai no dia 17.
São Paulo está perto de garantir o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 de 2021. A corrida em Interlagos será inserida com um asterisco no calendário da categoria, que prefere um acordo com o Rio de Janeiro, que sequer tem um autódromo.
Esse foi o podcast da PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários, é só acessar o site jp.com.br.
Podcast da PAN.